Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 18 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo, que anunciou que não vai mais fabricar os consoles NES e Super Nintendo Classic Edition. Ela disse que é bem provável que os estoques atuais consigam dar conta da demanda de Natal nos Estados Unidos, mas é isso, uma vez que acabaram os estoques, acabou. A Nintendo falou ainda, né, que acabando esses consoles, o pessoal segue conseguindo jogar os games clássicos por meio do serviço Nintendo Switch Online e aqui no Brasil a assinatura dele custa R$14,80 por mês. E enquanto isso, na Amazon, ela patenteou um sistema inteligente que vai fazer a campainha da casa da pessoa chamar a polícia se tiver alguém estranho lá na porta. Esse sistema vai funcionar naquelas campainhas que já vem com uma câmera embutida, e aí a câmera escaneia o rosto do pedestre lá na frente da casa do usuário e bate essa informação, né, com o banco de dados lá de pessoas suspeitas. Aí, caso algum rosto dê resultado positivo, a campainha vai chamar a polícia lá na hora, mas a patente não oferece informações sobre a origem, né, desse banco de dados, aí que eles vão consultar para conseguir fazer a identificação. Aliás, isso e vários outros detalhes sobre a patente foram bastante criticados aí pela ACLU, que é a Associação de Liberdade Civil dos Estados Unidos, e nessa crítica a associação fala que já é bastante comprovado, né, que esses sistemas são falhos, especialmente com pessoas que têm um tom de pele mais escuro. Eles defendem que isso pode aumentar ainda mais o problema de discriminação por conta de tecnologia, e além disso levanta umas questões importantes lá sobre privacidade e práticas de vigilância. Agora, seja como for, né, a Amazon patenteou esse sistema aí da câmera de vigilância inteligente, e caso você queira ver a patente ou então também a carta da ACLU, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a General Electric anunciou que vai transformar a divisão GE Digital de Internet das Coisas aplicadas para o mercado empresarial numa empresa separada. Essa nova empresa, que não tem um nome definido ainda, vai contar com a GE como a única acionista e vai contar também com o diretor de comunicação da GE Digital, que é um cara chamado Steven Martin, como CEO interino. A estimativa é que essa nova empresa, né, com base no faturamento da GE Digital, consiga faturar pouco mais anualmente aí de US$1 bilhão, e essas mudanças vão começar a valer a partir do dia 1º de janeiro. E ainda mais ou menos sobre os bastidores do mercado, a agência AFP News falou que a França vai mesmo introduzir um imposto para as principais empresas de tecnologia do mundo. Essa taxa, apelidada de GAFA por conta das iniciais do Google, da Apple, do Facebook e da Amazon, começa a valer a partir de 1º de janeiro, e ela provavelmente vai ser responsável pelo recolhimento de pelo menos €500 milhões ao longo do ano que vem. Aí essa nova taxa vem sendo bastante criticada pelo resto da Europa, né, que iria achar uma solução conjunta aí para conseguir taxar direito as empresas de tecnologia, mas por outro lado, agora que a França já fez isso sozinha, né, cansou de esperar e fez a taxa dela, é possível que outros países também façam a mesma coisa, né, começando pela Alemanha. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instituto Sensor Tower, que divulgou um ranking com os 10 apps que mais faturaram na App Store até o fim do mês passado. Eles concluíram que o app mais rentável do mundo foi o da Netflix, com US$790 milhões faturados no iOS, e em seguida veio a Netflix chinesa, né, que é a Tencent Video, com US$490 milhões faturados nesse ano. Já em terceiro lugar ficou o Tinder, com US$462 milhões, seguidos pelos apps chineses iQIYI, com US$420 milhões, e Kuaishou, com US$264 milhões, e aí vieram o YouTube em sexto, com US$244 milhões, a Pandora em sétimo, com US$225 milhões, o app chinês Youku, com US$192 milhões, um outro app chinês chamado QQ, com US$159 milhões, e por fim, em décimo lugar, veio o Hulu, com faturamento de US$132 milhões nesse ano. A Sensor Tower observou que 5 desses apps mais rentáveis do mundo vieram da China, né, então comprova bastante aí o potencial que tem esse mercado, e disse também que é claro, né, que esse faturamento é uma estimativa deles, não é uma coisa oficial lá que veio de cada empresa. E enquanto isso, no Facebook, pintou ontem uma atualização com os recursos novos lá para a câmera do Facebook Messenger. Então agora o Messenger dá suporte ao boomerang, né, que tem aqueles vídeos curtinhos lá em loop, de trás para frente, frente para trás, que não para nunca de tocar, e ele também oferece uma espécie de modo retrato forçado com telefones que não tem esse recurso aí de borrar o fundo da fotografia. Aí, além disso, a câmera lá do Facebook Messenger também ganhou um recurso de stickers, né, que a pessoa consegue aplicar tanto em fotos quanto em vídeos, e o Facebook comentou que isso vai começar a chegar para os usuários aos poucos aí nos próximos dias. Agora, ainda sobre o Facebook, a Irlanda anunciou que a rede vai se tornar o alvo da maior investigação de proteção de dados que aconteceu até hoje lá na Europa. A abertura de mais essa investigação é resultado do Facebook ter anunciado aquele vazamento de fotos privadas lá de milhões de usuários, e na verdade isso foi só a gota d'água, né, porque a Irlanda falou que vai investigar todo o vazamento que foi anunciado pelo Facebook ao longo desse ano. Aí essa investigação também vai tentar entender se o Facebook seguiu ou quebrou as regras impostas pela GDPR, isso em vazamentos, em vários, né, vazamentos anunciados depois de 25 de maio desse ano. desse ano. E ainda sobre o Facebook, a empresa foi pega mentindo para o Ministério Público Federal aqui do Brasil e por conta disso o Ministério agora também vai abrir uma investigação lá contra a companhia. O que rolou foi que o Ministério Público estava investigando um caso de tráfico internacional de drogas e o Facebook recebeu uma ordem da Justiça Federal para quebrar o sigilo das conversas do suspeito lá no Messenger. Aí o Facebook respondeu falando que o suspeito nunca tinha mandado nem recebido nada pelo Messenger, só que isso era mentira. Pro azar deles, o Ministério Público já tinha apreendido um outro celular, né? Tinha uma prova lá de que a pessoa tinha conversado com pelo menos 20 pessoas usando o Facebook Messenger, e aí, frente a essa informação, o Facebook voltou atrás, falou que não era isso, né? Aí o Facebook pediu pro Ministério Público desconsiderar a informação que eles tinham dado, só que era tarde, né? O Ministério pegou eles na mentira e falou que vai investigar a coisa toda. O Ministério falou que essa atitude do Facebook só provou, né, que eles não têm nenhum respeito pela lei brasileira ou de nenhum outro lugar, diga-se de passagem, e agora eles querem entender, né, como que uma coisa assim aconteceu e também se eles já passaram informações mentirosas, né, em casos passados pro Ministério. Agora, em meio a isso tudo, o Facebook ainda não repassou os dados sobre esse usuário que está sendo investigado, e perguntados a respeito disso, eles falaram que respeitam a lei brasileira, mas foram informados ainda sobre a investigação lá do Ministério. E enquanto isso, no Google, a empresa anunciou que não vai mais oferecer armazenamento ilimitado para vídeos sem suporte nativo lá no Google Fotos. O que rola é que o Google Fotos dá suporte para vídeos em formatos tipo MKV, M4V, MOV, AVI e tudo mais, só que não dá suporte ainda para os formatos tipo VOB ou vídeos em RAW. Aí, em troca dessa falta de suporte, o Google dava armazenamento ilimitado aí para esses vídeos que não tinham formatos reconhecidos, mas agora acabou essa exceção. Eles começaram a incluir o tamanho desses vídeos aí na contagem lá do espaço utilizado no serviço, então vale você ficar esperto, né, se você usa aí o Google Fotos para armazenar todas as suas mídias que você captura. E ainda sobre o Google, eles comentaram que vão fazer agora o Google Assistente começar a avisar de forma proativa quando ele achar, né, que o voo do usuário vai atrasar. O que rola é que hoje o Google já usa inteligência artificial, histórico também de todos os voos, né, para prever com 85% de acerto quando que eles acham, né, que um voo vai atrasar, e até agora o assistente só dava essa informação se a pessoa perguntasse lá o status do voo dela. Aí eis que agora o Google Assistente vai começar a notificar o usuário quando ele achar, né, quando ele desconfiar que o voo da pessoa vai atrasar, o que é mais útil em 85% dos casos do que a pessoa só descobrir quando a empresa era confirmar esse atraso. E por último, sobre o Google, ontem o veículo The Intercept falou que a empresa pode ter engavetado o projeto daquele buscador chinês censurado que estava sendo feito lá em parceria com o governo da China. A matéria do Intercept fala que a coleta de dados aí para esse buscador foi paralisada por tempo indeterminado e comenta que isso aconteceu como resultado das pressões internas que surgiram com o vazamento desse projeto pela imprensa. Bom, e agora o assunto é um teste curioso lá que foi feito pela Forbes. Eles pagaram coisa de 300 libras para uma empresa fazer uma réplica 3D perfeita lá do rosto do jornalista e tentaram em seguida começar a enganar lá o sistema de reconhecimento facial de celulares que o pessoal tá usando. Então eles cadastraram o rosto de verdade, né, do repórter lá no LG G7 ThinQ, no Galaxy S9, no Galaxy Note 8, no OnePlus 6 e no iPhone 10, e no fim das contas, né, depois de testar, eles conseguiram enganar todo o sistema de reconhecimento facial, exceto do iPhone 10. Eles disseram que no caso dos telefones Android, o número lá de tentativas, né, varia um pouquinho até o telefone se dar por vencido e liberar o acesso lá com a cabeça impressa 3D, mas no caso do iPhone 10 isso acabou não acontecendo. De quebra, eles também testaram o Windows Hello, que, claro, né, o sistema do Windows lá de reconhecimento facial, ele também não aceitou a cabeça do repórter para conseguir desbloquear o acesso ao sistema, e caso você queira ver a matéria, que tem um vídeo também que é bem interessante, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo do jailbreak, pintou um anúncio de que a CD Store está sendo encerrada. Isso vem depois da descoberta de uma falha que permitia fraudes na compra de complementos lá para iPhones com jailbreak. Então agora, suas coisas gratuitas do CD já seguem disponíveis, pelo menos até segunda ordem, né? Porque pelo que parece, também vai acabar aí no futuro. E já que o assunto é a Apple, deixa eu comentar que ela garantiu os direitos para fazer séries especiais e curtas dos Peanuts, que é a turma do Charlie Brown lá, com Snoopy, com a Lucy, com o Linus e por aí vai, né? Vocês sabem. Ninguém sabe exatamente quanto que a Apple pagou para conseguir os direitos aí, que era da DHX, né, que detém os direitos sobre a obra do Charles Schultz, mas o pessoal comenta que pelo menos a ideia da Apple é conseguir estrear pelo menos um curta, uma coisa desse tipo, até o final do ano que vem, né, com a estreia do serviço lá que vai concorrer com a Netflix. E por último, sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela contratou o Andrew King, que estava trabalhando como designer sênior lá da Tesla. Na verdade, ele vinha trabalhando na Tesla desde 2016 e antes disso estava na Microsoft, liderou até o desenvolvimento lá do HoloLens. Aí agora que ele foi pra Apple, o pessoal tá especulando que ele pode estar trabalhando naquele projeto relativo com o carro, né, que é o projeto Titan, que até hoje nunca saiu do papel, mas há quem diga, eu acredito nisso inclusive, né, que ele também vai trabalhar na parte dos óculos de realidade aumentada que estão falando, né, que vai chegar no ano 2020. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!